Senhores e senhora, amigos aqui presentes nesta sessão, neste momento eu quero convidar os nobres vereadores aqui presentes a se posicionarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e abrirmos a primeira, a 14ª sessão ordinária do dia 28 de maio de 2018, para ouvirmos a execução do hino de Guadalupe.
Chamado do progresso veio então, ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. A marcha do caudaloso vem no monte, majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos a para sul e norte, com a pesca abastece a região, gera energia em grande porte, mundo turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada, pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada.
Informo aos nossos ouvintes que já se encontra na nossa casa os vereadores Martinez Geone, Odair Holanda, Marcelo Mota, Adão Moura, Elvia Almeida, Tarlis Santos, Luciana Martins, e gostaria neste momento de informar a ausência nesta sessão do nosso secretário vereador Jesse James, que por motivo de força maior não pôde comparecer à nossa 14ª sessão ordinária, e convidar o nosso segundo secretário, vereador Marcelo Mota, para assumir os trabalhos desta sessão, iniciando com a leitura da ata da sessão anterior e logo após a pauta do dia.
Boa noite, guadalupenses. Mais uma vez aqui, assumindo a segunda secretaria desta Casa Legislativa. Ata da 13ª Sessão Plenária Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Aos 21 dias do mês de maio de 2018, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Surama Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Elvia de Almeida Santos, Odair Pereira Holanda e Martinez Geone da Silva Duarte. Não compareceram os senhores vereadores Marcelo Marden Pinto Mota, segundo secretário, e Tarles Santos Souza, ausências justificadas. A presidente Surama Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e, após executado o hino municipal. Expediente. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lido o ofício de número 058/2018 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que caminha o projeto de lei número 06/2018 para apreciação. Lido o projeto de lei número 06/2018, de 8 de maio de 2018, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 961 mil e a criar um programa de trabalho para viabilizar a execução para o fim a que se destina e dar outras providências. Lido o projeto de lei número 05/2018, de 10 de abril de 2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, LOA, para a reformulação do Plano Plurianual do período 2018 a 2021 e da outras providências. Lido o projeto de lei número 01/2018, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, que concede título de cidadania guadalupense ao senhor José Grangeiro de Santana. Lido o projeto de lei número 02, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, que dispõe sobre a criação do momento cívico em todas as escolas de ensino fundamental da rede de ensino público do município de Guadalupe, estado do Piauí. Lidas as indicações números 12/2018, de indicação da vereadora Surama Martins, número 5/2018, da vereadora Luciana Oliveira Martins, número 15/2018, da vereadora Elvia Almeida, e número 78 do vereador Adão da Silva Moura, e número 14 do vereador Adair Pereira Holanda. Lido o requerimento número 4/2018 do vereador Adair Holanda. Lido a moção de pesar de Graciela Miranda. Tribuna livre. A presidente Surama Martins faculta a palavra aos vereadores. Usam as palavras os vereadores Adão Moura, Avante, Adair Holanda, PDT, Martinez Geone, PT, Elvio Almeida, PSD, Jesse James, PSD, e Luciana Martins, PCdoB. A presidente Surama Martins, Democratas, faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Marcelo Marta Pinto Mota, segundo o secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e demais vereadores aqui presentes.
Neste momento, eu pergunto aos nobres vereadores se algum deseja fazer ressalva na ata da sessão anterior. Caso permaneçam como se encontram, declaro a ata aprovada. Neste momento, eu volto a palavra ao nosso secretário, vereador Marcelo Mota, que irá fazer a leitura da pauta do dia.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. PDDE, qualidade, parcela 001, data de emissão 20 de abril de 2018, valor 1.269. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entidade: Conselho Escolar Alexandrino Mozinho. Programa: PDDE, parcela primeira, 20 de abril de 2018, valor R$ 2.889. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados à garantia e execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Conselho Escolar Professor Hipólito José de Araripe. Programa PDDE, parcela primeira, data de emissão 20 de abril de 2018, valor R$ 2.934. Ministério da Educação. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados à garantia e execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Conselho Escolar da Unidade Escolar Eduarda Batista. PDDE, parcela primeira, data da emissão 20 de abril de 2018, R$ 1.269. Gabinete do vereador Marcelo Mardo e Pinto Mota. Indicação número 38/2018. Excelentíssima Senhora Presidente, indico a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, que a Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda à recuperação da iluminação da avenida que dá acesso ao Balneário Belém Brasília. Justificativa: o referido trecho necessita deste benefício, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas, evitando acidentes. Gabinete vereador Marcelo Mota. Indicação número 39/2018. Gabinete vereador Marcelo Mota. Excelentíssima Senhora Presidente, indico a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura seja colocado grades de proteção ao redor dos bares do Balneário Belém Brasília. Justificativa: devido ao grande fluxo de crianças no referido local, faz-se necessário a colocação de grades de proteção para evitar que essas crianças possam cair na água, correndo o risco de lesões por queda de nível e afogamento. Gabinete do vereador Marcelo Marto Pinto Mota. Indicação número 040/2018. Excelentíssima Senhora Presidente, indico a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja implantado redutores de velocidade, ou seja, quebra-molas, na rua Getúlio Vargas, em frente à casa da senhora Francina Mozinho. Justificativa: devido ao grande fluxo de veículos automotores transitando em alta velocidade neste trecho, essa implantação de quebra-molas evitaria possíveis acidentes. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicação número 041/2018. Excelentíssima Senhora Presidente, indico a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, que sejam recuperadas as estradas vicinais das localidades Cardoso, Congo, Peixe, Barrocão e Derradeiro Buriti. Gabinete do vereador Adão da Silva Moura. Indicação número 9/2018. Excelentíssima Senhora Presidente, indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a limpeza urbana e a recuperação da iluminação pública da Praça Rua Raimundo Mota, no bairro Centro, ao lado da Unidade Escolar João Pinheiro. Justificativa: atendendo solicitação dos moradores e com o intuito de melhorar a infraestrutura municipal. Gabinete do vereador Adão da Silva Moura. Indicação número 10/2018. Excelentíssima Senhora Presidente, indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a implantação de calçamento nas ruas em torno e próximos à unidade João Pinheiro, no bairro Centro. Justificativa: atendendo solicitação dos moradores e com o intuito de melhorar a infraestrutura municipal. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 29. Excelentíssima Senhora Presidente, indico a Senhora Prefeita Municipal, após ouvido o plenário, que proceda através da Secretaria Municipal de Infraestrutura a recuperação de pavimentação poliétrica calçamento na Rua C do bairro Cruzeta. Justificativa: Como é notória a grande quantidade de buracos nos calçamentos, nas ruas de nossa cidade, na Rua C, esse transtorno ainda é maior ao lado da sede da Associação de Moradores, com frente à Escola Hipólito Araripe, e nas proximidades da Praça São João Batista, pois os referidos trechos estão colocando em perigo as populações que trafegam pelas as referidas ruas. Gabinete do vereador Martinez Geones da Silva Duarte. Indicação número 30/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, que promova através da Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer a realização de festividades alusivas ao Dia Municipal do Vaqueiro. Justificativa. Tendo em vista a aproximação dos festejos juninos do bairro Cruzeta, onde os vaqueiros são homenageados anualmente, e considerando que hoje existe uma lei municipal dessas comemorações, solicito que a Prefeitura promova, além da organização da cavalgada e almoço para os vaqueiros, que seja realizado também, este ano, o Show do Vaqueiro, festa pública que promoverá entretenimento, lazer e renda, como também uma maior participação de pessoas de cidades vizinhas. Gabinete do vereador Martinez Geone Duarte. Indicação número 31/2018. Excelentíssima senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, que proceda através da Secretaria Municipal de Infraestrutura a contratação permanente de garis para varrição de ruas de nossa cidade. Justificativa. A indicação ora proposta visa fomentar a economia local, com o surgimento de novas oportunidades de emprego para os munícipes, sendo que a necessidade, como em outros municípios, da contratação de um grupo de pessoas para o trabalho constante de varrição de ruas e praças. Por isso, essa indicação que contribuirá em muito com o embelezamento da nossa cidade e ajudará financeiramente algumas famílias carentes do município.
Neste momento, o nosso secretário concluiu já parte das indicações e das outras informações da pauta do dia. E hoje nós temos o projeto de lei 06/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 961 mil, e a criar um programa de trabalho para viabilizar a execução para o fim a que se destina e dar outras providências. Então, neste momento, nós iremos ouvir do nosso secretário a leitura do parecer da comissão para, logo em seguida, colocarmos, né, o projeto em discussão, caso algum vereador deseje discutir este projeto, e votação. E após aprovação do projeto, iremos para as inscrições. Então, retorno agora ao nosso secretário.
Comissão de Orçamento e Finanças. Concomitantemente com o artigo 106, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal. Por todo exposto, bem como pelas finalidades a que se destina o presente projeto de lei, apresento, atendendo às prerrogativas constitucionais, esta comissão se manifesta unanimemente pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos. Guadalupe, 22 de maio de 2018. Adão da Silva Moura, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Elvia de Almeida Santos, relatora da Comissão de Orçamento e Finanças. Marcelo Marden Pinto Mota, membro da Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer número 05/2018. Parecer do projeto de lei número 06/2018, de maio de 2018, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 961 mil e a criar um programa de trabalho para viabilizar a execução para o fim a que se destina e dar outras providências. Relatório. Trata-se o presente projeto de lei número 6/2018, de 8 de maio de 2018, de autoria do Poder Executivo, autorizar o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 961 mil, e a criar um programa de trabalho para viabilizar a execução para o fim a que se destina e dar outras providências. Da previsão legal, conforme preceituado nos artigos 40 e 46 da Lei Federal, número 4.320, de 1964, que estatui normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Artigo 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. Especiais, os destinados à despesa para as quais não haja dotação orçamentária específica. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesas e será precedida de exposição justificativa. Artigo 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Artigo 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários. Artigo 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde for possível.
Então, neste momento, o projeto se encontra em discussão, caso algum vereador deseje, né, discutir o projeto. Se não, colocaremos o projeto em votação. Acho que é importante, né?
Mensagem número 06/2018, justificativa ao projeto de lei número 006/2018 e pedido de tramitação e votação em regime de urgência à Câmara Municipal de Guadalupe. Senhora Presidente, encaminhando a Vossa Excelência e a seus ilustres pares legislativos o anexo do projeto de lei número 06/2018, que solicita autorização para abertura de crédito especial suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 961 mil. O fundamento do nosso pedido é em virtude do município ter sido contemplado com recursos financeiros da ordem de R$ 960 mil no âmbito do Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, oriundos de duas emendas parlamentares consignadas no Orçamento Geral da União, pelo deputado federal Júlio César, nos valores de R$ 460 mil, e R$ 250 mil, respectivamente, e uma emenda do senador Ciro Nogueira, no valor de R$ 250 mil, ambas para a implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de Guadalupe, as quais já se encontram em fase de liberações, conforme o projeto plano de trabalho é anexo. No entanto, ao consultarmos o orçamento vigente, constatamos não haver dotação orçamentária para fazer frente às melhorias sanitárias habitacionais. Motivo pelo qual apresentamos o presente projeto de lei e justificando de antemão que apresentamos o projeto de lei no valor de R$ 961 mil, em razão das necessidades de contrapartida por parte da Prefeitura Municipal e, para tanto necessário, se faz esta consignada no orçamento vigente. Finalmente, solicito que a referida matéria seja analisada e aprovada em regime de urgência, em fase de urgente necessidade, e comprovarmos a dotação orçamentária junto ao Ministério da Saúde. Acreditando no elevado espírito público dos componentes deste egrégio Poder Legislativo, esperamos a aprovação da matéria nos termos solicitados. Guadalupe, 8 de maio de 2018, Josineide Fernandes Lima, Prefeita Municipal.
Algum vereador deseja discutir o projeto? Vereador Martinei.
Ok. Senhora Presidente, pela ordem. Só informando que a nossa bancada votará a favor. São várias comunidades que serão atendidas, onde serão construídos banheiros, né, vasos sanitários nessas comunidades da zona rural do nosso município. A emenda do senador Ciro, né, com apoio do deputado Júlio César. Eu gostaria de reforçar também que no mês de dezembro de 2017 estiveram visitando o nosso município técnicos da FUNASA. Foi uma solicitação minha ao deputado Silas Freire. Nós visitamos as comunidades Morro Redondo, Barra do Rancho, Vereda da Ilha e Donqué. Essas comunidades também serão atendidas com a construção de banheiros nessas residências. Emenda do deputado federal Silas Freire. Os técnicos estiveram visitando essas comunidades, eu pude acompanhar pessoalmente, marcaram aquele projeto geomapeamento topográfico, fizeram o projeto. Agora, no mês de março, estive em Teresina, o projeto já está pronto. Então, provavelmente, no início do próximo ano, já estarão disponíveis recursos para também essas outras comunidades da zona rural do nosso município sejam atendidas com esses banheiros. Obrigado, senhora presidente.
Por não. Vereadora Elvia.
Só dizer que este é um projeto essencial para o nosso município, pois vai contemplar diretamente várias famílias na zona rural e também na zona urbana do nosso município, trazendo assim uma vida com mais qualidade para que os nossos moradores possam se sentir melhor. Ressaltar todo o interesse da nossa prefeita Neidinha, do deputado Júlio César e do senador Ciro Nogueira em estar fazendo essa emenda diretamente para o nosso município, que irá auxiliar na nossa comunidade. Já adianto que sou totalmente favorável, pois o que vier de melhor para o nosso município, esta vereadora apoia.
Então, neste momento, eu quero assim também só agradecer, né, ao nosso deputado Júlio César, ao nosso senador Ciro Nogueira, por estas emendas, que com certeza irá contemplar a nossa população mais carente, as que mais necessitam. E com certeza, como os vereadores que me antecederam, em nome do vereador Martinei, que faz parte da, representou a sua bancada, já declarou seu voto favorável, com certeza este projeto será votado por unanimidade e, neste momento, mediante já a exposição dos vereadores que quiseram se manifestar, irei colocar o projeto em votação. Vereador Adão Moura.
Vereador Adão Moura vota favorável, tendo em vista, senhora presidente, a relevância desse projeto, sobretudo para aquelas pessoas, vai atender, sobretudo aquelas pessoas que mais precisam do poder público. Então eu quero registrar que eu voto a favor.
Vereadora Elvia Almeida.
Vereadora Elvia Almeida, vota sim.
Vereador Tarly Santos.
Vereador Tarly Santos, vota sim.
Vereador Odair Holanda.
Sim, senhora presidente.
Vereador Martinez Geone.
Eu voto a favor.
Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins, vota sim.
Vereador Marcelo Mota.
Vereador Marcelo Mota, vota a favor.
E a vereadora Surama Martins também vota favorável. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores aqui presentes. 8 votos favoráveis. Então, neste momento eu pergunto aos nobres vereadores se algum deseja modificar o seu voto. Caso permaneçam como se encontram, declaro o projeto aprovado em primeira e segunda votação com 8 votos favoráveis. Neste momento, projeto aprovado. Gostaria que o secretário Marcelo fizesse as inscrições dos vereadores que forem usar da palavra. E enquanto ele faz as inscrições, quero aqui fazer alguns registros para que a população, né, não fique aguardando essa espera das inscrições. Quero, assim, em nome do nosso pároco, Padre Gilvan Dias, parabenizar, em nome, assim, da Tia do Carmo, de toda a sua equipe, que realizaram ontem a belíssima coroação de Nossa Senhora. Foi uma apresentação belíssima, onde a própria envolveu as famílias, né, os filhos, os pais estavam envolvidos naquela magnífica apresentação. Então, como católica, fico assim, muito feliz da participação das famílias, né, das nossas crianças, realmente tendo um conhecimento, estando mais próximo da valorização que é através da palavra de Deus que nós encontraremos forças para superar, né, e para enfrentar os obstáculos do nosso dia a dia. Então, que Deus possa permitir aquela grande pessoa, Tia do Carmo, muitos anos de vida, para que ela possa estar dando a oportunidade a várias pessoas a aprender com ela, ao lado dela, grandes a criatividades que a Tia do Carmo tem. E não poderia também registrar aqui a minha passagem na comunidade Jerumênia, onde estive lá numa vacina de gado, onde tive a oportunidade de conversar com a prefeita Aldara, onde a mesma está se mobilizando a vir falar com a nossa prefeita Nedinha para que possam fazer uma parceria para recuperar a estrada de Guadalupe a Jerumênia. Estive hoje à tarde na visita de sétimo dia da Graciela Miranda, né, filha da Gardênia, do nosso amigo Pedinho, do bairro Coqueiro, e aquela estrada está em péssimas condições. Então, quero assim já manifestar que o que depender desta vereadora para que a nossa prefeita realmente possa está entrando em parcerias com a prefeita Aldara na recuperação daquela estrada, estarei ao lado da nossa prefeita Nedinha, vendo as possibilidades e as condições do nosso município. Até porque nós temos família, nós temos alunos da comunidade Arthur Passo, que estudam aqui no nosso município. Então, a estrada está assim, em péssimas condições. Então, vamos torcer para que a prefeita Aldária venha procurar nossa prefeita Nedinha e elas conversando entre nesse entendimento e que realmente esse benefício venham contemplar aquela comunidade, aquelas famílias que moram na comunidade Arthur Paz. Neste momento, agora eu gostaria as inscrições e gostaria neste momento de chamar o primeiro orador da noite, o vereador Odair Holanda, que usará a tribuna desta casa.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente no plenário, amigos que nos ouvem pela Rádio 104.9 FM, boa noite a todos. Inicialmente, senhora presidente, nessa noite queria parabenizar o amigo pessoal Matheus Porto pelo seu brilhante desempenho mais uma vez na Copa Norte e Nordeste de Jiu-Jitsu. É um talento que nós temos no nosso município e que deve ser valorizado. Informar aos nossos munícipes que até o dia de amanhã, Guadalupe terá arrecadado R$ 2.066.637,50, sendo que ainda resta uma parcela do FPM para o dia 30. Ressaltar mais uma vez, vereador Martinez, como sempre tenho dito, a importância da oposição para o fortalecimento da democracia. Por duas sessões, eu questionei aqui os valores do canteiro central da Avenida da Recuperação, inclusive com valores que foram aditivados. E tenho certeza que essas cobranças foram fundamentais para que aqueles meios físicos que estão sendo colocados lá fossem feitos. Porque a obra já tinha sido inaugurada com o descerramento da fita lá. Tudo foi inaugurado. E se não fosse o nosso papel aqui de cobrar e estar atento, aquela obra não teria continuado. Lembrar também aqui, senhora presidente, que licitações importantes no nosso município não estão tendo a devida publicidade e não estão atendendo às resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Porque tem licitação que o aviso foi publicado há mais de semana e o edital não foi disponibilizado no site do Tribunal de Contas. As resoluções do Tribunal de Contas determina que o edital tem que estar disponível no dia seguinte à publicação do aviso. Então, tem mais de semana que uma licitação para a continuação da reforma do estádio foi publicada e não tem edital. E a informação que a gente tem é que empresas estão se interessando em participar e não estão tendo acesso ao edital. Assim como a licitação importante que acontecerá amanhã, inclusive foi indicação minha nessa casa, que é o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que é uma exigência do governo federal, até para se ter, captar recursos do governo federal para melhorias no sistema de coleta de lixo, tem um Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Cobramos isso aqui nessa casa e o aviso da licitação há dias que foi publicado e o edital somente hoje, um dia antes da licitação, foi disponibilizado no site do Tribunal de Contas. Mais uma vez, estive junto com o vereador Marcelo, com o vereador Martinet, analisando os balancetes mensais do nosso município, que chegou aqui a essa casa referente ao mês de fevereiro. E vamos trazer aqui alguns dados que ali detectamos. Com relação à limpeza urbana do nosso município, somente no mês de fevereiro, a empresa FBV foi beneficiária de um valor, inicialmente, de R$ 97.264 para roça e capina de todos os bairros do município. Quem esteve referente ao mês de dezembro, né? E no mês de dezembro, a gente viu que nossa cidade estava um verdadeiro caos, mato para todo lado. Hoje, a gente vê que está sendo executado um serviço, mas no mês de dezembro, todos os bairros foram limpos e foi pago o valor de R$ 97.264 a essa construtora. E além disso, vereador Martinez, mais dois pagamentos pela coleta normal. Esse valor foi só pelo roço e capina. Pela coleta do lixo, foi pago mais uma nota de R$ 41.000 e outra de R$ 55.650, totalizando para essa empresa, no mês de dezembro, o valor de R$ 193.914, pago somente no mês de fevereiro, o que representa quase 10% da receita do município no mês de fevereiro. Portanto, somente uma empresa ficou com 10% da arrecadação do nosso município. É, muitas vezes o pessoal critica quando a gente fala de gastos com diária, mas estamos aqui também para mostrar para a população como está sendo gasto o dinheiro do nosso município. Somente com diária na família da prefeita, seu marido e seu filho, foram gastos R$ 3.515 com diárias. E quando a gente vê, vereador Martinet, que a gente olha, que aquele trabalhador que ganha um salário mínimo, às vezes até menos, que em fevereiro estava recebendo pagamento de junho, de julho, de agosto, recebia menos de um salário mínimo, às vezes, aí a gente vê o assessor técnico da prefeitura, o senhor Edson, que no mês de fevereiro recebeu R$ 11.468,88. Só em diárias foram R$ 2.000. Outro gasto que temos aqui para destacar foi o gasto com combustível no gabinete da prefeita, que somou a quantia de R$ 17.351,48. Só gasolina foram 1.882 litros. E fazendo uma média aqui rápida, uma multiplicação rápida, 10 quilômetros com litro de combustível daria 18 mil quilômetros. Daria para dar volta na metade do planeta, 18 mil quilômetros. Um gasto também que chamou bastante atenção foi um gasto feito com Rafael Martins Bitu, que no seu endereço é de Teresina. Foram gastos R$ 7.200 em apoio técnico na preparação de documentos. A prefeitura tem tantos assessores, a prefeitura tem muita gente qualificada, a gente reconhece, muita gente preparada, e precisa pagar R$ 7.200 para uma pessoa de Teresina para preparar documento. Isso aí é algo que nos deixa realmente muito entristecidos. Por fim, senhora presidente, lembrar que na última sessão eu falei do aumento no preço dos combustíveis, pedindo ao nosso povo que refletisse sobre quem ajudou ao presidente Temer estar lá, né? Quem foi que votou pelo impeachment de uma presidente legitimamente eleita? Quem foi que votou duas vezes para ele se manter lá? E quando eu disse aquilo, não imaginava que isso poderia tornar uma proporção tão grande que se tornou no nosso país, que foi a paralisação dos caminhoneiros, que acho legítima. Eles estão lutando por melhores condições, porque o povo brasileiro não aguenta mais tanto absurdo, e conclamo mais uma vez ao nosso povo a refletir quem foi que ajudou a manter esse presidente que está aí no poder. Muito obrigado, senhora presidente.
Momento, eu convido o vereador Adão Moura a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Eu cumprimento a presidente desta casa, cumprimento as senhoras e os senhores vereadores, cumprimento a todos os amigos aqui presentes, registrando assim a presença do nosso amigo Rony, que eu acho que é a primeira vez que vem à nossa sessão. Seja bem-vindo, nosso amigo Rony, funcionário do Banco do Brasil. Em seu nome, cumprimento todos os presentes, cumprimento todos os amigos guadalupenses que estão nos ouvindo através da rádio 104,9, cumprimentando assim o Azevedo Júnior, a Derivaldo Júnior, o Joanderson, meu amigo Barriga Cheia, a dona da Guia, a dona Maria na 140, enfim, cumprimentando todos os amigos guadalupenses na zona urbana e rural do nosso município. Quero parabenizar o governo municipal, ora comandado pela prefeita Neidinha, por ter promovido no último final de semana, na última sexta-feira, a Festa das Mães no município de Guadalupe, com a participação de uma verdadeira multidão. Muitas mães guadalupenses participaram, receberam seus brindes, foram distribuídos naquela oportunidade mais de 200 brindes entre geladeiras, fogão, ventilador, liquidificador, enfim, muitos brindes que foram distribuídos às mães guadalupenses. Quero registrar que no último sábado participei da terceira grande vaquejada no Parque Dr. Fernandes, na Fazenda Congo, e a gente vê que é uma programação que o povo dá valor, que o povo gosta, a vaquejada, e pude participar a presença de muitos guadalupenses naquele momento, e eu quero parabenizar o Dr. Fernandes, o Marcelo, que organizou aquela grande vaquejada. É registrar, inclusive, da importância da Prefeitura de Guadalupe incluir nas festividades do aniversário de Guadalupe, incluir aquela antiga vaquejada que tinha no município de Guadalupe, naquela época promovida pelo governo do ex-prefeito João Luiz da Rocha, e a gente vê que a participação do povo é maciça, o povo gosta, e eu falo isso em forma de sugestão, se não, é programar uma data e fazer o retorno daquela vaquejada, que o povo gosta muito, é um esporte que o povo apoia e gosta muito. Registrar que fiz um indicativo nesta casa, atendendo a solicitação de moradores na rua ali em torno do João Pinheiro, solicitando calçamento para aquelas ruas em torno do João Pinheiro, e eu faço essas solicitações atendendo reivindicações de moradores daquelas ruas, que são três ruas em torno do João Pinheiro, e fiz também outro indicativo, pedindo a limpeza e a iluminação daquelas ruas, porque eu tive lá e pude perceber que lá está precisando, e eu faço isso também, esses indicativos, atendendo a reivindicações de moradores daquela rua. É registrar que o governo vem fazendo um trabalho de limpeza no nosso município, na quadra 14, em vários bairros do nosso município, e eu faço esse reforço pedindo e solicitando também esses indicativos que acabei de citar. Registrar que no último dia 2 de maio, o governador do nosso estado, o governador Wellington Dias, esteve aqui no município de Guadalupe, e aqui na presença de todos nós, nesta casa, ele disse que no máximo em uma semana estaria sendo retomada a obra da estrada que liga Guadalupe a Jerumênia. E passaram-se 26 dias, hoje já é 28, e não foi feita ainda. Então, é importante a prefeita de Guadalupe fazer uma parceria com a prefeitura de Jerumênia, através da prefeita Aldara, lá em Jerumênia. Inclusive, eu tive lá recentemente, conversando com a prefeita de Jerumênia, no sentido de atendendo a pedido também de moradores de Arthur Passo, dela estar viabilizando a recuperação daquela estrada do Arthur Passo. Eu fui atendendo alguns amigos que o Arthur Passo, aquela estrada, a prefeitura de Guadalupe não pode fazer pelo fato de lá ser do município de Jerumênia. E eu fui à cidade de Jerumênia conversar com a prefeita Aldara nesse sentido. E também, retornando ao que eu estava falando, da importância da prefeita de Guadalupe fazer uma parceria com a prefeitura de Jerumênia, no sentido de recuperar essa estrada de Guadalupe a Jerumênia, porque nós que somos guadalupenses, que utilizamos aquela estrada, é que sabemos que aquela estrada está em péssima qualidade. E se a prefeitura de Guadalupe, juntamente com a prefeitura de Jerumênia, não tomar uma providência, e a gente continuar esperando pelo governo do estado, a gente está vendo que não vai ser feita. Então, eu acho importante que a prefeita de Guadalupe tome providência também nesse sentido. Vou conversar com ela a respeito disso na primeira oportunidade, assim que eu encontrá-la. Muito obrigado a todos e boa noite.
Neste momento, eu convido o vereador Tarly Santos a fazer uso da palavra.
Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 104 FM. Não poderia deixar de vir aqui a essa tribuna registrar aqui a grandiosa festa, parabenizar a prefeita de Guadalupe, em nome da prefeita Neidinha, pela belíssima festa que foi ofertada a todas as mães guadalupenses, um evento com uma grande estrutura, sendo uma parceria da Prefeitura Municipal e de todos os colaboradores, indireto ou indiretamente, ajudaram para que essa festa acontecesse. A todas as secretarias, em especial ao secretário S. Santana, à Secretaria de Assistência Social, em nome da doutora Lúcia e de toda a equipe, que com muita dedicação cumpriram seu papel, esse evento ofertado às mães, por mais uma promessa feita pela prefeita Neidinha, e promessa essa cumprida. Também tivemos o Dia do Evangélico, quero aqui parabenizar todos os evangélicos da nossa cidade. Também quero aqui fazer um indicativo verbal sobre aqui os banheiros públicos, pedir ao nobre secretário, banheiros públicos aqui do Mercado Municipal. Quero pedir aqui o nobre secretário de Infraestrutura, Willis Bonfim. Fui procurado por alguns usuários e comerciantes do Mercado Público que fizeram um pequeno pedido sobre os banheiros, esses banheiros que se encontram muito danificados, até mesmo sem nenhuma possibilidade de uso. Então pedimos uma pequena reforma do mesmo, para que os usuários do Mercado Municipal possam voltar a usá-los quando necessitar e tenha um bom acesso. Até tem uma emenda no valor de 100 mil do vereador da Yolanda, né? Quero aqui também, vemos aqui a palavra do nobre vereador da Yolanda, vemos muitos gastos com diárias, combustíveis, mas também sabemos que todos esses gastos, nós estamos vendo resultados. Por muitos anos, vimos aqui os mesmos gastos, ou até mesmo muito mais, mas não vimos nenhum resultado. Então, eu quero aqui dizer que, com paciência, vamos ver todos os resultados. Nossa Guadalupe vai construir a história que eu sempre digo nessa tribuna. Uma nova história. Meu muito obrigado, meu boa noite.
Neste momento, eu convido a vereadora Elvia Almeida a fazer uso da palavra.
Senhores e senhoras vereadores, o meu cordial boa noite a todos que nos ouvem pela 104.9 e que futuramente verão esta sessão através do Francinaldo Publicidades, pelo portal da Câmara e pelo portal do Guadalupe Agora. Boa noite. Inicio minhas palavras saudando a todos os nossos amigos, em nome do Ranan Pernambucano e da sua esposa Lucicleide. Saúdo ainda todos os amigos do plenário, em nome do seu Rony Calil, funcionário do Banco do Brasil, e em nome do meu amigo Daniel, do Chico Pernambuco. Sintam-se todos acolhidos, o meu cordial boa noite. Nesta noite de hoje, eu gostaria de parabenizar a prefeita Neidinha, toda a sua equipe, pela maravilhosa festa realizada no Dia das Mães. Uma grandiosa festa, como há muito tempo não se via em nosso município, onde vários brindes foram sorteados, com belíssimas apresentações culturais feitas através das nossas escolas. Parabenizar aqui também as nossas escolas pelas belíssimas apresentações que fizeram. E, ao mesmo tempo, desculpar-me por não estar presente na festa, pois estava participando da Conferência Nacional de Educação em Belo Horizonte, Minas Gerais. Parabenizar também pela festa dos evangélicos, que foram realizadas no sábado, e também pedir desculpas pela ausência, pelo mesmo motivo já citado. Dizer que assim, que a gestão da prefeita Neidinha é uma gestão que se preocupa realmente na construção de uma nova história, e que aos poucos nós estamos vendo o resultado de várias ações. Pois quando nós trabalhamos no poder público, primeiro a gente planta as ações para depois colher. Então, a nossa prefeita, ela tem lutado exaustivamente, realizando viagens, buscando na capital de Teresina, em Brasília, enfim. Ela não para, juntamente com os deputados Georgiano Neto, Júlio César e o senador Ciro Nogueira, de tentarem trazer melhorias para o nosso município. E essas melhorias, elas estão chegando. Uma ação que eu destaco essa noite do deputado federal Júlio César, além do projeto aqui já votado, é que ele está lutando pela melhoria da oferta da energia elétrica, para que se baixe o valor do quilowatt e para que os nossos brasileiros possam ter nas suas residências as contas de energia elétrica mais baratas. Dizer também que nessa semana eu estive em Belo Horizonte, na CONAP, acompanhando a secretária de Educação, a professora Josélia Cavalcante, professora Alice Moreira, Margilda Reis, o professor Edivaldo Silva e a senhora Ciciliene, nesta conferência importantíssima. É uma conferência decenal, onde são decididas as diretrizes da nossa educação. E foi a primeira vez que o município de Guadalupe teve voz a nível nacional, levando suas propostas e seus projetos. E nós esperamos que sejam atendidos com a melhoria do piso para o nosso professor, com a implantação também do piso salarial para os nossos amigos administrativos que têm esse direito. Enfim, buscando valorizar cada vez mais os nossos servidores da educação. E nossas colocações, graças a Deus, foram levadas para o resultado final desta plenária. E com fé em Deus, nos próximos dias, teremos boas notícias a respeito desta ação para a educação do nosso município. Dizer também que amanhã estarei em Teresina, em uma audiência com o presidente da GESPIS, o senhor Genival Brito de Carvalho, para tratarmos do assunto da falta d'água no nosso município, acompanhando a nossa prefeita Neidinha e o deputado Georgiano Neto. Esta que foi uma cobrança desta vereadora e que, graças a Deus, amanhã teremos a oportunidade de estar conversando para procurar a melhor solução para a falta d'água no nosso município. E espero trazer boas notícias para a nossa comunidade na nossa próxima sessão. Também gostaria de dizer que a prefeita Neidinha esteve hoje em Teresina, conversando com o senador Ciro Nogueira, através para a reforma do hospital e para mais um caminhão compactador de lixo que estará chegando nos próximos dias no nosso município, com fé em Deus. Isso já se encontra em tramitação. Parabenizar aqui meu amigo Jean Moreira, que foi campeão, né, do Velocross no município de Jerumenha, na Força Livre, nesta categoria. Dizer ainda que, a respeito da reforma do Balneário Belém Brasília, uma das coisas que já consta nesta reforma que futuramente o nosso balneário terá é a proteção nas grades da Belém, pois é uma preocupação da nossa prefeita Neidinha também com as nossas crianças e que isso já consta no projeto para a reforma. Falar também a respeito dos planos de resíduos sólidos, que é uma grande preocupação também da nossa prefeita Neidinha, que desde o ano passado já vem procurando meios para realizar a correta descarte dos resíduos sólidos no nosso município e que, com fé em Deus, em breve será realizado como deve ser feito. E dizer que se constrói uma nova história, sim. Não é ficando somente no município. Para isso, a nossa prefeita, ela precisa deslocar-se e buscar as autoridades que poderão auxiliá-las. Daí aparecem os gastos com combustíveis e com diárias, porque é preciso alimentar-se, é preciso deslocar-se. E como bem me antecedeu o vereador Tarly Santos, é assim que se traz melhorias para o nosso município. E nós estamos vendo que em muito menos de 2 anos, várias são as melhorias que o nosso município está recebendo. Tudo isso fruto desse esforço, desta prefeita guerreira e dos seus assessores técnicos que precisam se deslocar para trazer as melhorias para o nosso município. No mais, gostaria de parabenizar o meu colega professor Edivaldo Silva, dona Maria da Guia, mãe do vereador Jesse James, meu amigo Manuel do Coqueiro, minha amiga Leidiane dos Las Vegas, Zé Luiz da Doca, França Newton, a Gianine, esposa do Genarim, e a Kiara Mouzinho, que são aniversariantes desta semana. Que Deus possa abençoá-los grandemente e que possa lhes conceder tudo de bom. Para finalizar, eu gostaria também de agradecer a acolhida em Minas Gerais, em nome da professora doutora Ivone, Em nome da senhora Ildaja, coordenadora do município de Floriano, em nome da Leidinha Reis e do Moisés Miranda, que muito nos apoiaram neste avanço importantíssimo para a nossa educação. A todos, muito obrigado e boa noite.
Neste momento, eu convido o vereador Martinei Geone a fazer uso da palavra.
Senhoras e senhores vereadores, boa noite. Gostaria de cumprimentar as pessoas aqui presentes no público, no auditório. Sintam-se à vontade acompanhando nossos trabalhos. A nossa saudação também aos amigos que nos acompanham pela Rádio Cidade Luz, em nome do dona Desterro, do nosso amigo Antônio Filho, lá do bairro Cruzeta, a gente saúda todos os ouvintes, como também os moradores da zona rural do município, cumprimentando aqui a comunidade Vereda da Ilha, em nome de José Matias e da Tia do Carmo. Um abraço a todos. Meus amigos, gostaria de iniciar o nosso pronunciamento nesta noite, levando aqui o nosso abraço, as nossas felicitações pela passagem do Dia Municipal do Evangélico, do Crente, do nosso município. É comemorado no dia 26 de maio, né, de cada ano. Então aconteceu um culto envolvendo todas as igrejas evangélicas de nossa cidade no último sábado, onde podemos participar. Em nome do pastor Avelino, quero aqui manifestar o meu respeito, a minha consideração a toda a comunidade evangélica da nossa cidade. Quero aqui também enfatizar, destacar hoje aqui na minha fala, apresentei três indicativos. Um deles solicitando recuperação de calçamento e apoio para a promoção de eventos festivos ao Dia do Vaqueiro. Mas gostaria de destacar o indicativo 029, apresentado por mim nessa noite, que institui, cria o grupo de varrição de ruas de nossa cidade. A profissão gari, né? A figura do gari. Qual é a minha sugestão, senhoras e senhores vereadores? A nossa ideia é que a prefeitura contrate uma quantidade X de pessoas, vamos supor que 15, 20 pessoas, de preferência senhoras, mães de família, como existe, eu acredito que os nobres vereadores já presenciaram em algumas cidades, à noite ou na madrugada, aquele grupo de senhoras limpando, varrendo as ruas das cidades aí fora. Então, varrendo as ruas, as praças, fazendo o trabalho ou à tardezinha ou de madrugada. Um trabalho semanal, um trabalho digno, como outro qualquer, lógico, dentro da legislação trabalhista. Onde ao final do mês, aquele cidadão ou a cidadã que estiver fazendo essas varrição, receberá o seu salário mínimo. E isso ajudará, será um complemento para a despesa familiar daquele casal, daquela família. Então, essa ideia tem dois objetivos. O primeiro objetivo dessa ação, caso a prefeita resolva contratar essas pessoas, é a questão a despesa familiar. Se você for observar, a economia municipal, vamos trazer para Guadalupe, está estagnada. Então, com o surgimento de 20 salários mínimos no município, automaticamente essas famílias irão implementar eles no comércio local. E esse dinheiro circulará no nosso comércio, na nossa cidade, né? E o outro objetivo é além de deixar a nossa cidade mais limpa, mais bela, mais organizada. Então fica aqui esse indicativo de lei. Acredito eu, pelos valores que estamos acompanhando, dos repasses que estão sendo repassados pelo nosso município, né? Aproximadamente o quê? Aproximadamente não, senhoras e senhores. Entrou até a presente data nos cofres da Prefeitura Municipal de Guadalupe, R$ 2.666.637. Até a presente data. Então, ações como essa é louvável e o município com certeza tem condições, sim, de promover um trabalho, uma distribuição de renda. Porque foi dito aqui que a nova história está acontecendo. Mas eu pergunto aos amigos ouvintes, qual a nova história? qual a obra que está sendo construída hoje pela Prefeitura de Guadalupe em nosso município. E aí eu peço licença aos ouvintes e aos colegas vereadores, vou usar aqui um palavreado do caboclo, nordestino, forma de falar. O Georgiano foi um dos prefeitos que mais construiu assim, calçamento em nossa cidade. Mas a atual prefeita, a sua esposa, até a presente data, ela não bateu uma pedra de calçamento com recursos do município. Até a presente data, não foi feito um calçamento com recursos próprios da prefeitura. Isso é fato e todos nós sabemos disso. Então, pelo amor de Deus, pessoal, vamos se sensibilizar pelas condições das pessoas, vamos zelar mais, vamos reconhecer como oposição de fato que o deputado Júlio César, lógico, está se esforçando. Um deputado que não fez muito há 20 anos atrás, quando foi deputado, e que agora está se esforçando. Está vindo asfalto, está vindo os banheiros, a reforma da Belém, ótimo, que louvável. Mas é recurso vindo de fora, é emenda parlamentar. Estou me referindo ao dinheiro do município de Guadalupe. É esse dinheiro que a população precisa ver, de fato, as suas ações. Praticamente 2 anos de governo. Aí fica a indagação que os amigos façam a reflexão. Neste final de semana, me desloquei à localidade Vereda da Ilha. Outro exemplo aqui, preste atenção. É uma localidade, amigo Rony, a 15 quilômetros aqui da sede do município. No dia 23 de abril, chegou ao nosso conhecimento e apresentamos aqui esse documento, essa indicação, solicitando que a prefeita comprasse um novo motor de uma bomba lá do Poço Tubular. Essa comunidade é composta por 10 famílias que dependem desse poço do município lá nessa comunidade. Então, eu pessoalmente fui, passei a manhã do domingo, aliás, do sábado, conversando com as pessoas, ouvindo, elas relatando que alguns técnicos da prefeitura estiveram lá, levaram o motor para a oficina, consertaram, colocaram lá, deu um problema, olharam de novo e sumiram com esse motor. Então, de janeiro até a presente data, a comunidade praticamente está sem abastecimento d'água. O poço na frente das residências. Então, essa é a terceira vez que eu toco nesse assunto. Então, quero me dirigir aos colegas vereadores. Carecidamente, vamos se sensibilizar àqueles moradores. Por incrível que pareça, eles me relataram. Martinez, aqui a vida toda nós votamos no antigo PFL. Somos eleitores da prefeita. Ela esteve aqui, disse que se fosse eleita ia dar uma atenção para a zona rural. E até a presente data, o poço tubular artesiano da comunidade Vereda da Ilha se encontra sem funcionamento. As pessoas estão utilizando a 400 metros, um poço cacimbão, e no açude vai tirando água para colocar para os animais. Então fica aqui essa cobrança mais uma vez à gestora do município, que ela se sensibilize à causa desses moradores. Acredito eu que o motor daquele, vereador Marcelo Noto, não é mais do que R$5.000. Entendeu? Então, o setor competente da prefeitura, por gentileza, resolva esse problema, que nós vamos voltar lá. Vamos sim, em breve. E assim gostaria aqui de reforçar um convite a todos os sócios do Sindicerme, que é o Sindicato dos Funcionários da Prefeitura, Sindicato Municipal, convidar a todos para estarem aqui presentes, aqui nesse auditório, no próximo dia 1º de junho, a partir das 19 horas, quinta, sexta-feira, se não me engano, né? Que acontecerá uma assembleia, onde será apresentada a nova diretoria do Sindicerme, a todos os filiados, será feita a prestação de conta, um balanço desse primeiro mês, e o presidente, juntamente com o seu assessor jurídico do sindicato, irá fornecer informações com relação aos processos administrativos que foram protocolados na justiça. Então é importante que todos os funcionários que serão sindicalizados compareçam no próximo dia 1º, aqui no auditório da Câmara Municipal, em nome do professor Alfrânio Dias, presidente do sindicato, a gente reforça o convite a todas as pessoas. E concluindo aqui, lembrei, Rony, agradecer a sua presença, o Rony aqui conosco, funcionário do Banco do Brasil, e verbalmente quero já adiantar um indicativo para a próxima sessão, da mesma forma que a excelentíssima senhora prefeita conseguiu R$350.000 para a compra de massa asfáltica, para completar aquele trecho da Avenida Manuel Ribeiro ali, do Porto de Saúde do bairro Cruzeta, até o portal da cidade, que ela também se sensibilize com a causa, Rony, dos moradores da Vila Boa Esperança. O asfalto daquela comunidade, vereadora Surama. A maioria daquelas pessoas tem automóveis, né, motos, está estragado. Está uma vergonha o estado de conservação daquelas ruas da Vila Boa Esperança. Então, verbalmente, que ela utilize também esse recurso. da onde ela tirou, que ela compre também massa asfáltica para tapar os buracos da Vila Boa Esperança, da quadra. Fica aqui esse apelo, vou oficializar através de documento na próxima sessão. Uma boa noite a todos.
Neste momento, eu convido o vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra.
Senhora presidente, boa noite. Senhoras e senhores vereadores, vereadoras, meu boa noite. Cumprimento também o público aqui em nome do nosso amigo Daniel, do Rony, do John Espata, do seu João. Enfim, sintam-se todos acolhidos. E também cumprimento os ouvintes da Rádio Cidade Luz FM, na frequência 104,9. E também os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje inicio aqui, senhora presidente, a minha fala, defendendo as minhas indicações que apresentei hoje aqui nesta casa. A indicação número 38/2018, na qual eu indico aqui eu solicito do Poder Público Municipal que seja concluído a iluminação da avenida ali, que dá acesso ao nosso balneário. Que ali está muito perigoso à noite. Esse final de semana estive lá, fui procurado por alguns frequentadores do balneário e me fizeram essa reclamação. E por isso apresentei aqui esse indicativo, cobrando do Poder Executivo, que seja feito com urgência. A indicação número 39... onde eu solicito também aqui que seja colocada grades de proteção nos arredores dos bares ali do balneário, que serve como proteção para as crianças, devido ao fluxo muito grande de pais levando seus filhos menores para aquele balneário. Outra indicação de número 40/2018, no qual eu indico também o Poder Público Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que seja implantado aqui na rua Getúlio Vargas a instalação de redutores de velocidade, ou seja, quebra-molas. Porque a gente fica sentado ali, nas proximidades ali do hotel do Agnaldo, da casa ali da Dona Foncina, da minha avó, e o fluxo de veículo ali naquele trecho é muito grande, e os pessoal passa em alta velocidade. Então, eu peço que seja feito esses quebra-molas também com urgência. A indicação número 41/2018, onde também eu solicito do Poder Público Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que sejam recuperadas, vereador Martinez, as estradas vicinais da localidade Cardoso, Congo, Buriti, Derradeiro Buriti, o Barrocão, viu? Então, essas indicações queria que fosse atendida pelo Poder Público Municipal.
Vereador, me concede uma parte?
Pois não, vereador.
É só uma informação que eu estive hoje na localidade de Artupá, se tiver curiosidade de saber até que região se estende o território do município de Guadalupe. A informação, vereador, é que até a localidade Sobradinho, depois de uma fazenda antiga lá abandonada, é terras do município. Então, a obrigação do município de Guadalupe também recuperar a estrada que dá acesso a Arto Passo, entendeu? Até onde termina o limite da Terra Cal é que inicia a região que pertence a Jerumenha. Obrigado.
Viu? Pois não, vereador. E outro assunto também, senhora presidente, que eu quero trazer a esta casa hoje, é com relação aos calçamentos, das ruas do nosso município, onde todas as ruas que você anda, em todos os bairros, os calçamentos estão deixando a desejar, estão precisando urgentemente de uma reforma. No penúltimo final de semana, aconteceu um trágico acidente automobilístico. causado pelas péssimas qualidades, condições desses calçamentos. Então, reitero aqui o meu pedido que seja feito com urgência a recuperação desses calçamentos. Com isso, pode evitar outros acidentes. Outro assunto também, senhora presidente, é com relação ao pagamento das rescisões, que eu sempre falo aqui e sempre defendo. As rescisões daquelas mães de famílias, das professoras seletistas, que até a presente data ainda não receberam as suas rescisões. Quero aqui pedir o apoio dos demais colegas vereadores que entrem também nesta causa, em defesa dos professores seletistas. Porque eu digo uma coisa, falta de dinheiro não é não. Porque até a presente data do mês de maio, já entraram quase 2 milhões e 100 mil reais no município de Guadalupe. Isso sem se falar na terceira parcela do FPM, que vai entrar agora dia 30 de maio. E também, outro assunto aqui é com relação à estrada, esse trecho entre Guadalupe e Jerumênia. Está deixando a desejar. Guadalupe hoje é representada por dois deputados, um federal e um estadual. E até agora nada fizeram com relação a essa estrada, desse trecho que tem entre Guadalupe e Jerumênia. Eu lembro-me que na gestão passada, o ex-gestor fez várias vezes, com recursos próprios do município, uma operação tampa-buraco desse trecho entre Guadalupe e Jerumênia. Então, eu peço aqui que sejam tomadas providências com relação a esse trecho. E finalizando aqui a minha fala, realmente a prefeita de Guadalupe está construindo uma nova história. Mas ela está construindo uma nova história com velhas práticas administrativas. E para finalizar aqui o meu pronunciamento, eu quero mandar um abraço para o meu amigo aqui, o Arnaldo Modesto, e sua turma ali, que estão ali no Vila Nova, ouvindo aqui a nossa sessão. Quero mandar também um abraço aqui para a dona Raimunda, lá no bairro Bela Vista. Quero mandar um abraço para o seu Alfredinho do Espetinho e o Joab, que estão nos ouvindo também lá no Matadouro. Quero mandar um abraço também aqui para a Tuíze e o Aloísio, que estão ligados ali na Vila Parnaíba. E um abraço aqui para o meu tio Elísio Mota e a Inocência aqui no centro. Por hoje, senhora presidente, era só isso. Boa noite a todos.
Antes de chamar a vereadora Luciana Martins a usar a tribuna, eu gostaria, para que eu não esqueça, na sessão passada eu fui usada a palavra, terminei esquecendo de repassar as informações. Então, como nós iremos entrar de recesso final do mês de junho, e nós temos que votar a lei orçamentária, e o nosso regimento interno e a nossa lei orgânica, eu gostaria de combinar com os nobres vereadores, nós temos 4 sessões, além dessa, para que na próxima sessão nós votemos os projetos básicos que já se encontram nas comissões. Tem 4 projetos da vereadora Surama, que é o Conselho Antidrogas, o Pilotão Mirim, o título de cidadão ao nosso amigo José Grangeiro e a a questão do momento cívico nas escolas do nosso município. Tem um projeto da vereadora Elvia do uniforme escolar padronizado e tem, dentro das comissões, a reforma do nosso regimento interno, da nossa lei orgânica. Caso algum vereador deseje fazer alguma emenda dentro do nosso regimento e da lei orgânica, está se encerrando os prazos, porque desde o ano passado nós iniciamos esse trabalho e já estamos concluindo o primeiro semestre do ano de 2018. Então, daqui a 15 dias, na penúltima sessão, nós iremos votar tanto todas as emendas apresentadas, né, vai ser votadas individualmente, vamos depois fazer essa reunião, para a que forem em consenso de todos, votaremos em bloco, se não, as que tiver divergência, irá realmente para o plenário ser votado individualmente. Então, temos a questão do se tiver necessidade de convidar o advogado, alguma coisa assim, eu acho que é necessário. Até uma vez a prefeita Neidinha me falou que gostaria de conversar com os advogados da prefeitura a respeito dessas emendas. Então, é a oportunidade da comissão ir na prefeitura, conversar com os advogados da prefeitura e a nossa bancada, né, marcar, dentre esses 15 dias, essa reunião. Então, vou colocar dentro do nosso grupo da Câmara essa data para que a gente possa realmente enxugar os projetos que se encontram nas comissões. Então, neste momento, eu convido a vereadora Luciana Martins a usar a tribuna desta casa.
Cumprimento os nobres colegas vereadores, cumprimento a todos os amigos aqui presentes, hoje nesta casa. Boa noite a todos os presentes e os que nos acompanham através do site da Câmara Municipal, da Rádio Cidade Luz, 104,9 FM e do Guadalupe Agora. Quero mandar um alô todo especial aos moradores da zona rural, a meu amigo Mike Viana, no Vila Nova. Hoje, inicio minha fala me solidarizando, não apenas com os caminhoneiros, mas com cada brasileiro e brasileira que, mais uma vez, sofre consequência de más gestões públicas. Os caminhoneiros e a população brasileira em geral não podemos pagar conta bilionária de maus gestores deixando de herança para o nosso país. Parabenizo a senhora prefeita Neidinha, as mães guadalupenses, aos organizadores, secretário, em nome do meu amigo Aécio Santana, da secretária Ana Lúcia e toda a sua equipe, pela belíssima organização do dia, daquele dia, é oferecido em especial às mães de Guadalupe. Uma festa digna e muito merecida às mães guerreiras do nosso município. Foi uma festa muito linda, quem pôde estar presente viu aquela grande festa, e quero também agradecer a todos os colaboradores que colaboraram fazendo as doações dos brindes. Parabenizo também todos os evangélicos, em especial aos pastores que representaram muito bem suas igrejas no último sábado, na festa em homenagem ao Dia do Evangélico. Parabéns à prefeita Neidinha, que ofereceu esse lindo evento especial de louvor e adoração a Deus, com o cantor Felipe. Foi uma festa também muito linda, oferecida pela prefeita Neidinha, também muito organizada e com lindas apresentações. Deixo aqui um abraço, com amor e carinho, aos amigos evangélicos. No sábado também pude participar. É um momento de coroação de Nossa Senhora na minha comunidade, no bairro Vila Boa Esperança. Foi um momento todo especial, muito lindo também e emocionante. Em nome da senhora Ana Cristina, parabenizo todos os organizadores da comunidade do bairro Vila Boa Esperança. Ouvindo a indicação do vereador Martineiro, quero só informar ao novo vereador, que já está na programação, um show com o Daniel e banda no Dia do Vaqueiro, que será realizado no dia 23 de junho, com início a cavalgada, a missa em ação de graça aos vaqueiros, o almoço, também haverá disputa com premiações e o show, para encerrar o show com a banda, Daniel e banda. e até mesmo uma maneira de estar prestigiando os músicos aqui da nossa terra. A prefeita já entrou em contato com o Daniel e banda, irá oferecer essa belíssima festa aos nossos vaqueiros, e estendo aqui até o convite aos vaqueiros da zona rural e aqui do nosso município e cidade vizinha para participar desse grande dia do vaqueiro aqui em nossa cidade. Eu também quero só reafirmar ao vereador Odaí, que já estava na planilha do projeto, essa obra, os meio-fio, e também, como já estava agendado e foi um compromisso do deputado Georgiano Neto, que seria realizada a inauguração desta grande obra no dia 30 de abril, então foi uma questão assim, de tempo mesmo. Acharam por bem dar uma parada sobre os meus fios, até mesmo para não atrapalhar o dia dessa grande festa. Então, até mesmo porque a empresa que construiu essa grande obra montou o canteiro de obra justamente para a construção desses meus fios. Então, eu quero só reafirmar que não foi por conta de pedido nenhum aqui nesta casa, é porque realmente já estava no projeto os meus fios. Também a respeito, eu vejo questionamento aqui a respeito da diária, só informar também aos nobres vereadores que hoje mesmo acabamos de votar um projeto de grande importância aos mais necessitados, que irão ser contemplados, né, com banheiro na sua casa, na localidade, aqui em Guadalupe também e na zona rural. Então, isso é fruto, é resultado dessas viagens, dessas diárias. Guadalupe também irá ser contemplado com um carro compactador de lixo, um caminhão, no valor de R$260 mil. Então, isso é fruto dessas diárias. Também irá ser contemplado o nosso hospital, que isso já é uma de grande mesmo importância, que lá está precisando realmente de uma grande reforma no nosso hospital local, Pedrina Silveira, no valor de R$700 mil. Então, isso é resultado também dessas diárias. Então, eu quero só também me somar aqui à indicação do vereador Martinet, muito, muito favorável, vereador, a respeito dessas gari na nossa cidade. Me lembro muito bem, na gestão do ex-prefeito Dr. João Luiz da Rocha, logo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, já estavam aquelas mulheres, as senhoras, limpando o centro da nossa cidade. Então, muito louvável, vereador Martinet, quero só me somar à sua indicação.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui da fala da vereadora Luciana e dizer que nesta semana, hoje mesmo, a nossa prefeita Neidinha já se encontra em Teresina, já está correndo atrás para o asfaltamento da Vila Boa Esperança, como também do trecho do aeroporto e outros trechos da nossa cidade. Já está vendo como será possível ser realizado esse recapeamento do asfaltamento destes trechos da nossa cidade. Obrigada.
Como a vereadora Elva já me antecedeu, é uma preocupação, como moradora daquele bairro, já estive essa preocupação de estar também cobrando a senhora prefeita a recuperação daquele asfalto. É triste, é horrível você ter que passar ali todos os dias. Eu que passo 2, 3 vezes por dia. É horrível. Mas é uma preocupação minha também, já procurei ela, prefeita, e já fiz essa cobrança. E tenho certeza que ela está tomando as devidas providências. Meu boa noite e muito obrigada.
Neste momento, eu quero usar a palavra aqui mesmo da mesa, agradecer as presenças dos vereadores aqui nesta sessão, O único vereador que não pôde comparecer foi o vereador Jesse James. Agradecer a presença dos nossos amigos aqui presentes, meu amigo João Luiz, e em nome assim do Rony, nosso amigo funcionário do Banco do Brasil, cumprimentar os demais amigos. Dizer que quero, assim, mediante as palavras dos vereadores que me antecederam, me somar ao indicativo do vereador Martinez Geone, onde estivemos hoje em Artur Passos, na visita de sétimo dia da nossa amiga Graciele, e onde nós comentava a respeito dessa preocupação, né, que realmente, se o município tiver condições, irá beneficiar várias famílias, onde terão a oportunidade, no final do mês, ter uma renda fixa. Então, a gente espera que, na medida do possível, que a nossa prefeita realmente analise com carinho os indicativos que foram apresentados aqui nesta casa e que realmente possam estar sendo atendidos esses nossos pedidos e beneficiando realmente a quem precisa. E quero aqui nesta oportunidade falar e fazer esse pedido verbal, porque já foram feitos através de indicativo por esta vereadora, na questão da casa da Cajuína, lá no bairro Cruzeta. Então, vamos proporcionar, dar oportunidade às famílias, aproveitando o grande potencial que Guadalupe tem, que é o nosso projeto, onde tem a goiaba, tem a acerola, tem o maracujá. Aproveitar pessoas, o caju, nós temos assim no período do caju, muitos cajus são desperdiçados, que a gente possa realmente fazer com que aquela casa da Cajuína venha proporcionar oportunidade para os pais e mães de família trabalharem e profissionalizar os nossos jovens, os seus filhos. Como também relembrar aqui o pedido dos nossos pescadores, a questão da fábrica do gelo. Né? Então, gostaria que a nossa prefeita visse com carinho a questão desses pedidos. Quero dizer, como bem falou o vereador Adão Moura, há 28 dias... A população aqui presente, que esteve naquela solenidade, viu esta vereadora entregar um ofício ao nosso governador, fazendo pedidos que a nossa população tanto clama, como a questão da recuperação dessa estrada de Guadalupe a Jerumenha, a recuperação do asfalto da Vila Boa Esperança, a recuperação do Cine Teatro Mandacaru, a implantação da escola, não é nem escola técnica, me deu a questão da escola, implantação da escola aberta, universidade aberta do nosso município. E como bem falou o Adão Moura, o governador, ele tem uma facilidade muito grande de liberar as coisas, mas a gente quer realmente resultado. Então, eu saí daqui muito feliz naquele dia, onde dos 7 pedidos que eu fiz, foram 4 autorizados por ele. Mas até agora, infelizmente, nenhum chegou ao nosso município a contemplar quem realmente precisa. Quero, neste momento, parabenizar a prefeita Nedinha pela magnífica festa oferecida às mães do nosso município. Agradecer, em nome da secretária Ana Lúcia, toda a sua equipe, que trabalharam durante 3 dias empenhada a organizar os presentes, a fazer os bolos, as tortas, aquela preocupação da ornamentação do palco. Agradecer a todos os secretariados, diretores, professores, os empresários, os assessores que contribuíram para a realização daquela grandiosa festa. Parabenizar as diretoras em nome das escolas, as lindas apresentações dos nossos alunos, a professora tia Carla Cabral pelo belíssimo coral que homenageou as mães, né? Então foi uma belíssima festa. Então as nossas super mães merecem. O que a gente espera é que Deus nos proporcione a oportunidade que no próximo ano nós tenhamos condições de realizar uma festa maior do que essa que foi realizada. Registrar a presença do nosso deputado Georgiano Neto, que sempre
quando pode estar aqui presente, marcando presença, ele também que foi um dos colaboradores para essa grande para a realização deste grande evento. Não poderia deixar de registrar e agradecer ao convite de estar presente no culto do Dia dos Evangélicos, em nome assim do pastor Afílio, do pastor Natanael, pastor Avelino, pastora Maria do Rosário. A gente agradece todo o carinho, a atenção, a parabenizar a prefeita Nedinha por ter também patrocinado este evento, trazendo o cantor Luiz Felipe, onde, infelizmente, perdeu quem não foi, quem não esperou até o final do show, né? Porque ele fez uma belíssima apresentação, músicas animadas e belíssimas. Mas a gente espera que, mediante o comentário que aconteceu, com certeza o nosso amigo Luiz Felipe irá voltar para realizar outros grandes shows. Então, quero assim também reforçar a questão da preocupação do vereador Machinde em relação à bomba da zona rural do nosso município. Quero assim reforçar, pedir em nome do secretário responsável que tenha essa atenção para que realmente esse problema seja solucionado. Porque nós que moramos aqui, quando falta um dia, dois dias de água em nossa residência, a gente vê a dificuldade. Imagine quem mora na zona rural. Então, exatamente. Então, quero assim mandar um alô, um abraço ao nosso amigo Nascimento, que com certeza está sintonizado na nossa sessão. E não poderia aqui pedir o apoio aos nobres vereadores nos projetos que se encontram nas comissões em relação à criação do Conselho Municipal Antidrogas, projeto desta vereadora, uma preocupação que não é só no município de Guadalupe. Com certeza, um projeto desse sendo aprovado, a prefeita Nedinha executando esse projeto, será uma ferramenta fortalecedora e articuladora dos trabalhos de tratamentos, prevenção, de reinserção social e reeducação às pessoas usuárias e às famílias que nós temos conhecimento que Guadalupe é uma cidade pequena com 10.268 habitantes, mas que o índice em relação ao consumo das drogas é muito alto. Muitos jovens se encontram envolvidos nessas drogas. Então, a criação desse Conselho Municipal Antidroga irá ajudar as famílias do nosso município. Então, onde essas pessoas irão ter um acompanhamento. Então, o projeto, todos os vereadores têm a cópia desse projeto. Não vou me aprofundar hoje na defesa desse projeto, mas aqui de antemão eu peço o apoio dos nobres vereadores para que a gente possa estar dando oportunidade tanto à população de Guadalupe até um conhecimento, um entendimento do mal que realmente essas drogas ilícitas causam aos nossos jovens, à nossa população. Como também peço apoio aos nobres vereadores do outro projeto, onde dou a sugestão para que o município possa criar o pilotão mirim, né? E dentro das escolas do município, a gente tem a oportunidade de estar trabalhando com os nossos jovens para que, dentro dessa demanda, onde nós vamos escolher os jovens, onde esses jovens que irão participar desse pilotão mirim serão acompanhados pelo representante deste conselho, serão acompanhadas as suas notas. Então, será uma oportunidade para que os nossos jovens realmente possam valorizar os valores que estão sendo esquecidos. Então, é um outro projeto que eu acho que é de grande relevância para o nosso município, onde nós temos que trabalhar de uma forma ou de outra, um trabalho contínuo para que essa nossa juventude não fique aí tão dispersa. Porque a gente sabe que Guadalupe não tem oferecido, ao longo de alguns anos, oportunidade para a nossa juventude, em termos do esporte, em termos de cultura. Então, o que a gente espera é que realmente o município, como já me antecederam, a gente vê que ao longo de quase 2 anos da administração, em nome do secretário Aécio Santana, a gente está vendo essa oportunidade surgir. Nós estamos vendo que é uma necessidade muito grande o estádio Júlio César está sendo concluído para que a gente possa proporcionar muitas oportunidades aos nossos jovens, a questão do esporte, do lazer. Então, é pensando dessa forma que nós vamos estar oferecendo à nossa população, principalmente à nossa juventude, essa oportunidade deles participarem, de mostrar o seu talento na construção do Cine Teatro Mandacaru. Nós vamos ter a oportunidade de ver aqueles jovens que gostam de cantar, o que tem o estímulo de né, os profissionais, que eu quero dizer, os grandes profissionais, como a tia Carla Cabral, o Palácio Bolinha. Então, essas pessoas que já têm essa habilidade irão profissionalizar os calouros cantores da terra. Então, são projetos como esse que nós devemos agarrar e trazer para Guadalupe. E no momento em que acontecer a conclusão do Cine Teatro Mandacaru, a gente sabe que logo ali ao lado tem uma quadra de esporte. Nós temos o Clube Municipal Mandacaru, que temos uma piscina olímpica. Então, são essas coisas que a gente tem que estar oferecendo as condições para que a população realmente aproveite. Porque nossa cidade, Guadalupe, é uma cidade rica, onde tem grandes talentos, onde tem oportunidade de realmente se desenvolver. Então, e outro projeto que eu não defendi a semana passada foi a questão do título de cidadão ao nosso amigo, ao meu amigo Dé. É um profissional que tem o dom da música, né, que trabalha ao lado do nosso amigo Macarrão, casou-se com a filha aqui de Guadalupe, tem seus filhos que trabalham aqui em Guadalupe. Então, é uma pessoa que vem, ao longo de alguns anos, desenvolvendo um trabalho ao lado dos nossos jovens. Então, acredito que cada um que tenha aí a cópia desse projeto, onde tem sua biografia, com certeza irão analisar com carinho essa possibilidade de nós estarmos dando esse título de cidadão pelos relevantes serviços prestado dentro do nosso município. Onde também, na semana passada, apresentei esse indicativo de lei, querendo que a prefeita Nedinha possa reativar a escola de música. Então, a gente sabe que nós conseguimos, na gestão do Alice, se eu não me engano, os instrumentos caríssimos que estão aí parados. Então, a gente pede que essa escola de música realmente seja reativada, porque Guadalupe nós temos profissionais competentes para estar profissionalizando os nossos jovens e as nossas jovens que gostam de cantar. Então, não quero já me estender, já falei dos projetos que se encontram nas comissões. O que eu quero, assim, realmente é pedir toda a compreensão dos novos vereadores, em especial aos que fazem parte das comissões, para que já inicie a análise do regimento interno e da lei orgânica do nosso município, para que a gente possa estar apreciando na penúltima sessão. Porque a última será votado o orçamento e logo após será o encerramento desse primeiro semestre. Então, neste momento, eu agradeço a presença dos nobres vereadores, agradeço a presença dos presentes e aos que estiveram nos ouvindo, né, através da Rádio 104.9, o meu cordial boa noite. Convido aos novos vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e encerrarmos a 14ª sessão ordinária do dia 28 de maio de 2018. E parabenizar e abraçar a minha comadre Maria da Guia, mãe do vereador Jesse James. Que Deus abençoe e proteja.